Muito boa tarde a todos, as senhoras e senhores que acompanham mais um trabalho da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis. Nossa saudação especial, sejam todos muito bem-vindos. Solicito ao secretário vereador Eberton Luiz que faça a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Elisandra Sacardi. Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Silvanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho. 10 vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Poder Legislativo deste dia 20 de novembro de 2017. 20 de novembro hoje comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra, criado em 2003, incluída no calendário escolar até ser oficialmente instituído em âmbito nacional mediante a Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte do Zumbi dos Palmares em 1695. Para reflexão, o salmo do dia, nós queremos ler, está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são só um em Cristo Jesus. Com a leitura deste trecho bíblico, nós queremos registrar nesta sessão a presença de alguns convidados, ocasião em que homenageamos a data comemorada no Brasil, o Dia da Consciência Negra. E eu quero aqui, após consultar os membros da mesa diretora e concordarem, eu quero aqui registrar a presença do senhor Gustavo Moura, por gentileza se coloque de pé, presidente da Associação dos Camelôs, ali do Camelódromo Municipal. Muito obrigado pela sua presença. O senhor Jorge Nestor Rodrigues Pereira, queria que vocês conhecessem, nosso popular barriga, Jorge Nestor Rodrigues Pereira, músico, atuante ainda até já de muitos anos em São Francisco de Assis. O nosso sargento aposentado da Brigada Militar, Maurílio Lopes. Nosso Lopes, né, está presente também. Nossa saudação ao nosso primeiro suplente de vereador da União Progressista Assisense, da UPA, o assessor, coordenador de bancada do PDT, Franklin Pereira, o Buiu. Muito obrigado pela sua presença. Mas queremos registrar a presença também conosco e oportunizar, com a concordância dos membros da mesa, para que tragam uma breve reflexão sobre a data tão importante para a inserção e para a igualdade entre as pessoas, o neto do nosso vereador desta casa, Percida Rosa Pereira, que traz seu nome também. Percida Rosa Pereira, neto, que hoje, acadêmico ali da URI, nos brinda com sua presença. Eu gostaria que utilizasse a tribuna para trazer uma breve reflexão sobre a data tão significativa em nosso país, de tantas raças, de tantas etnias, de tantas culturas, de algumas desigualdades, mas de uma luta incessante pela inserção e pela igualdade entre todos. Percy, da Rosa Pereira Neto.
Boa tarde, população assisense. Boa tarde, os presentes. Hoje eu vim falar sobre um tema polêmico, talvez, que é a questão da consciência negra. Vou falar em si mais sobre a questão da consciência negra e não tanto na questão da lei, porque o movimento da consciência negra ele é muito antes de 2003. É um movimento que inicia no Apartheid, na África do Sul, com Steve Bantu Biko, e a proposta é de inspiração nacionalista negra. A ideia de consciência negra parte do pressuposto que a comunidade negra como um todo, ela tem certas especificidades, certas necessidades peculiares a ela, e uma delas é a questão da consciência das suas próprias necessidades enquanto grupo social. A gente sabe que a luta dos negros no Brasil sofreu muito obstáculo por parte das classes dirigentes, inclusive do Estado, que fomentou também formas e discursos que impedissem a população negra de conquistar os seus direitos. Um deles é a ideologia da democracia racial. A ideologia da democracia racial parte do pressuposto que vende a ideia de que o Brasil é um país democrático, racialmente democrático, e a gente sabe que isso não é realidade. Ainda é minoria a população negra nos espaços políticos e nos espaços de poder em geral, e a população negra ainda é a população que compartilha mais dados negativos. Eu vejo muita gente falando sobre consciência humana, sim, consciência humana é necessário, só que quando a gente fala de uma população que passa 500 e poucos anos sofrendo de opressão, processo de inferiorização, população, eu acho que no mínimo um tratamento específico a essa população é necessário. Então hoje eu convido a população negra basicamente a se amar, a se enxergar. A gente vê que, em geral, por esse processo de auto-ódio que a supremacia branca e o Estado racista nos impôs, os negros ainda têm dificuldade de se enxergarem, de se amarem, de se reconhecerem. Então eu convido a população negra de São Francisco de Assis a se amar, a se enxergar, a se ver e a se unir e a buscar emancipação, integração dentro da própria comunidade negra, para depois, talvez, conquistar uma integração em si. É bom lembrar que o grupo Banto, que foi um dos grupos etnolinguísticos que veio para o Brasil, quando ele chegou ao Brasil, eles se tratavam por Malungo. Malungo quer dizer companheiro de travessia. Então, eu convido a população negra a ter essa noção de companheirismo entre a comunidade negra, essa solidariedade racial. Uma das doenças que afetam a pele é o vitiligo, mas também tem outro tipo de vitiligo, que também se caracteriza pelo embranquecimento, que é o vitiligo mental, que é quando você ainda, você enquanto negro, sofre na pele negra, mas ainda pensa enquanto branco, defende ideais brancos e se pauta pelo olhar do branco, ainda pedindo o olhar do branco para legitimar suas próprias necessidades. Então, eu convido a comunidade novamente a superar esse vitiligo mental, esse embranquecimento, a matar esse branco que tem dentro de si e construir, reconstruir a nossa identidade. Ao contrário do que a supremacia branca e todo esse tempo de Estado racista que perdura até hoje, fez a gente pensar que a gente é uma população que veio de povos primitivos, que não conheceram a escrita, não conheceram a religiosidade. Ao contrário, a África é a mãe das civilizações, em geral, a mãe das ciências também. Falo da matemática, falo também da medicina, falo da filosofia. É bom lembrar que o pensamento grego é conhecido como precursor do pensamento filosófico, mas até nas obras dos próprios filósofos gregos a gente vê a menção aos filósofos egípcios, que eram negros na época e que passaram esse aprendizado à filosofia ocidental. Era esse meu pronunciamento, muito obrigado.
Nós queremos também com muito orgulho registrar a presença conosco da professora Margarida, nossa querida professora, amada por todos os assisenses e que já tem mais de 80, né, professora Margarida? Está chegando, quase 80 ali, né? Está numa faixa bonita. E nós queremos ter a honra da sua presença nesta sessão especial, nesse dia, junto à mesa diretora. Gostaria que alguém acompanhasse nossa professora Margarida e convidar aqueles que foram saudados aqui no início da sessão para nós fazermos um registro fotográfico desse momento de lembrança e de homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é comemorado em todo o Brasil e em especial hoje aqui pela Câmara Municipal de Vereadores. Senhores vereadores, convidamos a todos para posar para um registro fotográfico. Retornamos à sessão, registramos a presença do vereador Vasco Carvalho, que não estava presente na chamada, já está presente conosco. E queremos ouvir também agora, integrante da mesa, uma palavra, uma saudação pela nossa querida professora Margarida. Aqui mesmo, trazer a sua palavra à comunidade assisense. E vamos ouvir, sim, vamos aumentar o volume aqui do rádio.
Vai ser difícil vocês me ouvirem, porque em virtude do câncer de esôfago que eu tive, foi cortada uma corda vocal. E agora ela voltou a incomodar de novo. Porque como ficou só uma corda funcionando e a outra ficou preguiçosa, essa que funcionava cansou. Então agora está querendo parar. Mas eu já disse que enquanto Jesus me der um fio de voz, eu não vou calar. Eu quero agradecer a todos vocês por essa lembrança, né, desse povo que eu amo tanto, de São Francisco. Sou assisense nata. Em fevereiro vou fazer 80 anos com muito orgulho. 80 anos de trabalho, 80 anos de luta, 80 anos de sofrimento e 80 anos de alegria. E agradeço à Câmara que teve essa lembrança. Agradeço a todos vocês. E eu quero dizer assim para vocês, ó, quando eu partir, vocês não se preocupem em fazer homenagem para mim. Porque todas as homenagens que tinham que ser feitas, vocês já estão fazendo. Porque a gente homenageia enquanto é vivo. A gente dá alegria enquanto a pessoa vive. Depois que a pessoa parte, ela não está ouvindo mais. Eu quero dizer para vocês que eu tive muitos problemas em ser negra e ser pobre. Como eu disse, eu passei fome para tirar uma faculdade. Eu fui babá, eu fui faxineira, eu fui lavadeira com a minha mãe. Eu fiz de tudo na vida. Só não fiz o que era ruim. Tive por ser negra e pobre e a primeira negra professora em São Francisco. Eu passei muito trabalho. Tinha gente que dizia, o nome da minha mãe era Diva. A negrinha da Diva já sabe ler o que que mais quer mais. Será que quer ser doutora? Já chega de estudar. E eu fui à luta porque eu queria dar uma vida digna para minha mãe. O meu trabalho comunitário foi quando eu estava mal em Porto Alegre, desenganado por uma junta médica. E quando eu vi que eu estava morrendo, eu disse para Jesus, Jesus, eu me entrego em tuas mãos. Eu sei que está chegando a hora, mas se tu me salvar, se tu precisar de mim, eu prometo fazer mais do que eu estou fazendo. E assim eu faço, eu visito doentes, eu subo vila e desço vila. Vocês estão vendo, sempre vendo eu com a minha sacolinha na rua, sempre. Mas não é caminhando à toa, é atendendo os que preciso. E se Deus quiser, enquanto Deus me dá um sopro divino, eu hei de dedicar a evangelização ao serviço de Deus e ao serviço do meu próximo. Muito obrigado a todos vocês. E que Deus recompense a vocês essa alegria que vocês estão me dando. Que Deus dê em dobro, viu, irmã Lúcia? A irmã Lúcia diz que quando eu morrer, vamos ter que arrumar um CTG para ver lá. Mas não precisa, irmã Lúcia. Me dando alegria agora, depois que eu morrer, de qualquer jeito está bem. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado do fundo do coração. Obrigado.
Está aí, esse momento de reflexão, esse momento de homenagem justa. Ninguém melhor que a professora Margarida para ilustrar ainda mais esse momento vivido aqui pela Câmara de Vereadores nessa data tão significativa para todos nós. Especialmente a mim, que também trago o sangue, né? Eu sou mais tostado um pouco pelo sol, né? Mas trago o sangue também nas veias. E isso nos causa muito orgulho de poder, nesta oportunidade, juntamente com a Câmara de Vereadores, prestar essa homenagem no Dia da Consciência Negra no Brasil. Eu solicito ao secretário vereador Eberton Luiz que faça a leitura nas matérias de conhecimento.
Lions Club de São Francisco de Assis. Convite. O Lions Club de São Francisco de Assis tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a inauguração do marco alusivo ao centenário do Lions Internacional, na Praça Coronel Manuel Viana, no dia 24 de novembro, às 19 horas. O evento contará com a presença do governador do distrito LD4. Após a inauguração, acontecerá na churrascaria Farroupilha, cito a Avenida Farroupilha, número 1045, às 20h30, reunião festiva com posse dos novos associados. Leonisticamente, jantar de adesão. Sindicato Rural de São Francisco de Assis, 17 de novembro de 2017. Prezado senhor, em nome do Comitê Pró-Segurança de São Francisco de Assis, convido Vossa Senhoria para mais uma reunião, dia 24 do corrente mês, às 10 horas, na sede do Sindicato Rural, para tratarmos novamente sobre abigeato e abate clandestino, prática comum em nosso município e que tem se intensificado nos últimos dias. Certo de vossa presença, agradecemos antecipadamente. Fábio Edson Monteiro Bittencourt, presidente do Sindicato Rural.
Eu vou passar esse convite do sindicato à Comissão de Agricultura dessa casa para que se faça representada e assim representar os demais membros do Poder Legislativo.
Ofício número 94 de 2017. Ilustríssimo senhor Jeremias Izaguirre de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente convidá-lo para a cerimônia de abertura da 20ª edição da Taça da Juventude de Futsal, que será realizada na quadra poliesportiva Pedro Paulo Aragão da Luz, localizada na Praça Coronel Manuel Viana, no dia 20 de novembro, às 19 horas. Desde já, ciente de sua compreensão, externamos voto de estima e apreço. Atenciosamente, William Gomes Vieira, secretário municipal do Turismo, Desporto e Lazer.
Tem também aqui a resposta do senhor prefeito à solicitação do vereador Paraguaçu, vereador Elisandra, e da vereadora Jussara, que solicitaram informações a respeito do número de pessoas que fazem uso de medicação controlada. A informação do levantamento das unidades básicas de saúde informa que aproximadamente 3.082 pessoas fazem uso desses medicamentos. Quanto ao número do prontuário, nome de usuários, não serão informados por questão de ética e sigilo profissional. Eu passo a cópia a um dos três vereadores. Podem compartilhar depois das informações. Vereador Elisandro, eu solicito ao secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, nós vamos nesse instante passar a votação da ata da sessão anterior. Ata número 43, 2017. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, quem discordar manifeste. Está aprovada a ata número 43 da sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2017. Está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura na ordem do dia.
Ordem do dia 20 de novembro de 2017. Projeto de lei número 55/2017 do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a realizar permissão de uso de imóvel público urbano. Projeto de lei sugestão número 10/2017 do vereador Jeremias Oliveira. Dispõe sobre a implantação do Programa Comunitário de Pavimentação de Vias Públicas, PROPAV. Autoriza a firmatura de convênios para sua execução em parceria com a comunidade e da outras providências. Requerimento número 216/2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja providenciada com urgência a recuperação da iluminação pública. Requerimento número 217/2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja analisada a possibilidade de subsidiar inteira ou parcialmente os gastos com telhas para as casas dos munícipes assentidos pelo vendaval no dia 19 de outubro. Requerimento número 218/2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja criado um programa de conscientização para que os moradores evitem colocar lixo nas lixeiras nos finais de semana, evitando que seja espalhado. Pedido de providência número 101/2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja providenciado um carro em tempo integral na temporada de veraneio para a organização e manutenção do balneário Jacaquá e outras áreas de lazer e turísticas do nosso município. Pedido de providência número 102/2017 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que sejam recuperadas com encascalhamento as estradas principais e vicinais do Pinheiro Bonito, trechos da RS-377 até o Macaco Branco e até o Rincão dos Bevenhu, indo até o Rincão dos Savariz e Beluno, Estrada do Goulart, a Vila Kremer, Formigueiro e Boa Vista. Pedido de providência número 103/2017 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que seja construída uma faixa elevada na rua Borges de Medeiros, quadra entre as ruas Júlio Nemitz e Genésio Adolfo Barcelos. Pedido de providência número 104/2017 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que seja colocada uma placa proibindo a colocação de lixo na saída do sítio, segmento da rua Ari Lopes. Pedido de providência número 105/2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja providenciada a recuperação com encascalhamento da rua 10 de novembro, passando pela rua Floriano Peixoto, no bairro Santo Antônio, e que seja espalhado o cascalho que está amontoado no final da rua Ernesto Alves, no bairro João de Deus. Pedido de informação número 70/2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal, que seja enviada para esta casa informação contendo todos os gastos com sonorização em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal durante os anos de 2016 e 2017. Pedido de informação número 71/2017 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, considerando portaria número 839/2017, que designa Jorge Luiz Pinheiro Motti, que ocupa o cargo de coordenador de ações ambientais, para ocupar o cargo de secretário adjunto do meio ambiente, que seja informado a esta casa quando o titular da pasta irá assumir, tendo em vista que já temos um secretário adjunto e quais CCs foram renomeados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Só para deixar claro para a comunidade, quando o secretário leu ali que ocupa o cargo de coordenador, é que eu ocupava o cargo de coordenador. O Jorge Motti não é mais o coordenador, ele foi.
Eu ocupava. Está certo na leitura, só fez a leitura
errada. Feita
a
correção, vereador. Senhores vereadores, passa. Pois não, vereador Diomar.
No meu documento aqui, pedido de informação 70, eu queria que alongasse os anos 2013, 14, 15, e 16 e 17.
Uma varredura nas contas, vereador?
Isso.
Está acatada a emenda 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Senhores vereadores, passamos à discussão das matérias constantes na hora do dia. Antes, porém, queremos aqui saudar também o, entre nós, o ex-vereador Hipólito Cortese, ao senhor Gelson Salbego. Acho que é a primeira vez nesse ano, nessa legislatura, está conosco. Agora sim, vamos acertar o Birajara Londero. E queremos também registrar a presença da Nídia Furquim, que está conosco também, que me recordo, uma das raras vezes que a vejo aqui. Seja muito bem-vinda. Vamos registrar também a presença do senhor Arlindo Tolfo, da dona Neuza, da irmã Lúcia, do Ney, que está sempre presente conosco, e os demais que nos acompanham nesta sessão do Poder Legislativo de São Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade em nossa casa. Passamos à discussão do projeto de lei número 55/2017, que autoriza o Executivo a realizar a permissão de uso de imóvel público urbano, ou seja, do antigo prédio do posto de saúde do bairro João 23, que foi desativado e construído um novo local. Em discussão, referido ao projeto, com a palavra o vereador Antônio Luiz Valau, na sequência, a vereadora Jussara. 4 minutos suficiente, vereador? 4 minutos.
Senhor presidente, colegas, vereadores, assistência que hoje nos brindam com suas presenças, em especial os representantes da comunidade negra cisense, nesse dia da consciência negra, quando se fala então sobre a inclusão. Nós vimos assim que em São Francisco nós tivemos vereadores, professores, comerciantes, militares e até mesmo prefeito tivemos negros. Então podemos dizer com orgulho que em São Francisco as comunidades italianas, alemãs, europeias, afros, todos se abraçam e conseguem confraternizar com bastante harmonia. Então somos felizes por isso, porque sentimos que o negro na nossa comunidade, ele está junto conosco e nós estamos junto com os senhores e com as senhoras. Senhor presidente, nós olhando assim o que diz no projeto em questão e nas justificativas, se diz que está bastante deteriorado o ambiente, o prédio. Se fala que não vai haver ônus para o município e que o cidadão que ali vai, irá, no caso, morar, ele não tem condições de arcar com o recurso, não tem recurso para reformar o ambiente. Então, talvez, se possa até mesmo me clarear o contrário, mas pelo que diz ali, assim, que o imóvel não tem condições de habitar. Então, não sei se foi feita uma vistoria no local, mas eu gostaria de deixar de esclarecido essa questão, porque se diz que o município não vai arrumar e que o imóvel não tem condições de ser habitado e a pessoa não tem condições de arcar com essa despesa, então seria a questão de nós rever esse projeto de lei. Era isso minhas considerações e aguardo então uma melhor explicação. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jussara.
Senhor presidente, colegas vereadores, a nossa dona Margarida, né, cumprimentando a senhora, eu cumprimento a todos os outros da raça negra, os quais são pessoas lutadoras, né, que sofreram muito na pele por causa da cor da pele, né? Ora, se cor da pele distingue alguém de ser melhor ou pior, né? Eu parabenizo vocês pela luta de vocês. Não só de vocês, nossa, né? Porque a gente também defende a bandeira de vocês, né? Porque a gente também tem um pouquinho da raça de vocês, a raça negra. Que algumas pessoas hoje ainda, mesmo sendo negro, não quer ser. Infelizmente, não é só o branco que tem preconceito, dona Margarida. Eu, inclusive, eu tive amigas que não gostavam da cor da pele, né? Para mim, isso não distingue ser humano se é bom ou se é ruim. Para mim, o ser humano ou ele é bom ou ele é ruim pela atitude dele, né? Mas não cor. Cor não distingue ninguém. Eu quero falar, presidente, a respeito desse projeto também, do empréstimo do antigo posto do João 23. Eu vou dizer para vocês que quando é bom, eu sempre vou defender. E eu acho que qualquer ser humano aqui de São Francisco é um lugar para morar. Só que eu vou ser contra. Não porque é um homem que tem uma filha que está com ele. Porque aqui em São Francisco existe também muitas mulheres que estão sozinhas com seus filhos e não têm onde morar. Então, e na fila da espera, gente, tem mais de 500 famílias esperando por uma oportunidade para ter um teto para morar. Então, eu acho muito injusto que a gente pegue e simplesmente implante alguém em algum lugar público, que depois, para tirá-lo de lá, teremos que dar uma casa. E para nós darmos uma casa para esta pessoa morar, nós vamos ter que tirar. Alguém vai ter que sair da fila da espera que está há muito tempo esperando. Então, eu não sou contra alguém ter um teto para morar. Eu sou contra, neste momento, por pensar nessas 500 famílias que estão há anos esperando. Então, a gente não pode simplesmente escolher alguém em São Francisco de Assis e colocar morar em algum lugar. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver a pessoa que está mais tempo esperando e que tenha filhos, porque lá é um lugar grande. Então, eu acho que para colocar, senhor presidente, apenas uma pessoa e uma filha, eu acho que não seria o adequado. Ali dá para colocar uma família com 6 filhos, né? Que com certeza estão esperando. Então, eu não estou sendo desumana. Não é isso. Bem pelo contrário, eu acho que a gente tem. Se todas essas 500 pessoas conseguissem um lugar, um teto para morar, eu ficaria muito feliz e seria favorável. Mas nesta situação eu não serei. Devolvo a palavra à mesa.
A palavra ainda à disposição dos seus vereadores. Vereador Ademar.
Senhor presidente desta casa, vereador Jeremias, demais componentes da mesa, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, assistência aqui presente e os ouvintes da Rádio Sentinela Pampiana e também da Rádio Difusão Assisense. Quero cumprimentar a todos os descendentes da raça negra, que hoje comemoramos o Dia da Consciência Negra. E eu estou muito feliz hoje, senhor presidente, por termos aqui conosco a dona Margarida, a professora Margarida, essa pessoa tão querida da nossa sociedade. E eu quero dizer a todos, e é bom que o Jornal Expresso esteja aqui e dê uma ênfase especial a esta visita tão nobre ao nosso Poder Legislativo, que serve de exemplo não só para a raça negra. Querem um exemplo de vida, de cidadania, de profissionalismo, de respeito, de dignidade? Este exemplo está aí. Margarida, exemplo para a raça negra, para a raça parda, para a raça branca, para a raça amarela. Está aí, um exemplo. Muito obrigado por a senhora estar conosco. E que Deus lhe dê muita saúde e que a senhora permaneça por muitos e muitos anos conosco, professora Margarida. Com relação ao projeto de lei em tela, senhor presidente, eu quero dizer que a Comissão de Justiça reduziu este prazo, que poderia ser prorrogado por inúmeras vezes, se caso necessário fosse e fosse de entendimento da Prefeitura Municipal. Foi uma emenda apresentada e aprovada pela comissão e hoje esse projeto, se aprovado na casa, ele terá a validade, a durabilidade de um ano da cedência deste prédio a esta família. Eu gostaria também de colocar, com relação à habitabilidade do prédio colocada pelo colega vereador Valau, que certamente será feito algum reparo e eu não estou aqui defendendo o projeto, mas sim dizendo por que voto favorável. Por dois motivos, respeitando a opinião dos colegas, principalmente a colega Jussara, que já se manifestou aqui contrária ao projeto, e eu respeito muito o seu trabalho, vereador. Mas voto favorável por dois motivos. Primeiro, porque é uma família que também precisa, que será colocada por um ano lá, por um ano, não será eternamente, por um ano. E dentro desse ano, colegas vereadores, com certeza a administração municipal que tem que olhar pelo social estará colocando esta família também numa outra moradia digna aqui em São Francisco de Assis. Então a administração terá o prazo de um ano para poder possibilitar um lar digno, um prédio para que essa família possa morar, um prédio seu, uma construção, uma habitação popular. E nós, por isso, por esse motivo, votamos favorável ao projeto. Simplesmente porque terá a validade de um ano apenas e dentro desse um ano, senhor presidente, pelo que você sabe, conversei com a secretária municipal da saúde, inclusive na visita que fizemos no bairro, no SF João 23, consultamos os profissionais da saúde daquela comunidade, estavam lá juntos os vereadores componentes da comissão e eles se demonstraram favoráveis. Então por esse motivo, respeitando mais uma vez a posição de cada colega, de cada vereador, eu voto favorável. É um ano e dentro desse ano a prefeitura haverá de achar uma casa para esta família e também dar um destino útil para toda a sociedade deste prédio que abrigou por muitos anos a nossa unidade de saúde do bairro João Mediterrâneo. Muito obrigado.
Palavra à disposição do plenário, discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, nós vamos passar então à votação. Lembrando que existe uma emenda que retira o artigo que previa a renovação do contrato, ficando, portanto, retirado do projeto o parágrafo que diz podendo ser prorrogado a critério e conveniência do município por mais um ano. Portanto, em votação, o projeto de lei número 55/2017, que prevê a cessão de uso de imóvel público no bairro João 23. Os vereadores votam individualmente, eu vou fazer a chamada. Vamos votar o projeto com emenda já, com redação final, uma vez que ela não mexe no contexto do projeto. Estão habilitados a votar, vamos passar a chamada. Vereador Antônio Valau.
Senhor presidente, diante das colocações que já fiz, pedindo assim que a Secretaria da Saúde dê uma ênfase à verificação lá do ambiente, eu sou favorável ao projeto, embora com essa ressalva de que é necessário então que se examine a questão do local.
Vereador Dilamar Salbeiro.
Voto favorável.
Vereador Elisandro.
Voto favorável.
Vereador Paraguaçu.
Favorável.
Vereadora Ademar.
Pelos motivos já expostos, voto favorável.
Vereadora Jussara.
Como já expliquei, presidente, eu sou contra.
Vereador Eberton Luiz.
Presidente, por entender que existe uma criança, um menor, em situação de vulnerabilidade social, eu vou votar favorável ao projeto.
Vereador Paulo Assis.
Senhor presidente, como falou o vereador Ademar, juntamente com a nossa comissão que nós tivemos no posto do João 23, que foi nos solucionado e explicado até o momento que depois de um ano eles iriam utilizar para fazerem reuniões, então meu voto é favorável.
Vereador Osmar Estivanin.
Voto favorável.
Eu declaro aprovado o projeto de lei número 55/2017, com 8 votos favoráveis, 1 voto contrário, e até o momento a ausência justificada do vereador Vasco, que está impossibilitado de comparecer nesse momento da votação, mas que estará presente nas próximas votações. Está aprovado o projeto. Passamos à discussão dos demais documentos constantes na ordem do dia. Projeto de sugestão, requerimentos, pedidos de providência e pedidos de informação. 4 minutos para a discussão das matérias da ordem do dia. Vereador Vasco, ainda em tempo de registrar o voto? Eu não queria interromper o que o senhor estava fazendo, mas...
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu vou encaminhar a votação do vereador Vasco antes da sua questão de ordem. Projeto de lei, vereador Vasco, 55/2017, que prevê a permissão de uso do imóvel no bairro João 23.
Sou favorável. Conforme foi na Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto é favorável também.
Portanto, retificação do resultado da votação, com 9 votos favoráveis e apenas um contrário, está aprovado o projeto de lei número 55. Vereador Antônio Valau tem uma questão de ordem.
Só para verificar se eu me passei, mas o projeto de sugestão 10/2017...
Projeto de sugestão vai à discussão juntamente com os demais documentos, vereador. Por se tratar de projeto de sugestão. Como não tem caráter terminativo, vai à discussão.
Tá, perfeito, obrigado.
Juntamente com os demais documentos. A partir de agora, então, a discussão das matérias da ordem do dia. Palavra à disposição. Vereador Valau, Vossa Excelência possui 4 minutos. Antes do vereador Valau fazer uso da palavra, pode se dirigir. Eu gostaria de convidar a todos para nós interromper a sessão e nos colocarmos em pé e cantarmos parabéns ao vereador Paulo Assis, que estava de aniversário na sexta-feira e participamos de um momento festivo, comemos uma carne, participamos de uma confraternização da Câmara e não sabíamos do seu aniversário. Então quero convidar a todos para cantarmos parabéns ao vereador Paulo Assis, aluno da professora Margarida e também a servidora dessa casa, Maribela Cortes, namorada do Jairo do Expresso. Então convidar a Belinha para vir, mas já é noiva, Jairo, vai ter casamento em seguida. Convidar a Belinha aqui para passar aqui, Belinha, pode ficar ali perto do Jairo que a gente vai todos juntos cantarmos os parabéns aí para nossa aniversariante de ontem e o vereador Paulo Assis, secretário da mesa, que aniversariou na sexta-feira. Vamos pedir para o vereador Valau, que ocupa a tribuna nesse instante, puxar os parabéns. Portanto, nossa homenagem aí ao nosso vereador Paulão, aniversariante, e também a servidora dessa casa, a Belinha. Palavra garantida ao vereador Valau pelo tempo de 4 minutos na discussão da ordem do dia.
Senhor presidente, retornando então a essa tribuna, nós vemos assim que tem projetos que nos deixam alertos às vezes, assim como os pedidos. A gente não gosta de ser contra, mas gosta de tecer conjeturações para que não aconteçam, que não se crie problemas. Nós queremos aqui resolver os problemas, não criar problemas. Então eu vejo assim, ó, no requerimento do vereador Everton Luiz, quando se fala em subsidiar os gastos com telhas para as casas, eu acredito que esse requerimento ele chegou atrasado, porque se nós formos fazer isso hoje, nós vamos criar uma grande confusão no nosso município, que muitas pessoas... Como demorou tanto a chegar às telhas da Defesa Civil, hoje as casas estão cobertas e umas pessoas gastaram dinheiro, outras pessoas receberam da Defesa Civil. E para conciliar, para ter certeza dessas coisas, de quem foi que gastou, quem foi que não gastou, a gente quer realmente assim, organizar para que se ressarça as pessoas dos prejuízos que tiveram. Mas nesse momento, assim, ó, ter certeza de quem foi que colocou as suas... Apesar de que as notas fiscais às vezes podem ser provas, elas também podem não ser de todo uma prova cabal, que nos dê a certeza de que aquele gasto ali, aquela telha foi adquirida com recurso próprio. Então, eu não quero ser contra o projeto, mas eu alerto para essa questão, que é preciso ter muita seriedade nesse momento, quando se busca junto ao povo o ressarcimento de despesas, porque a gente sabe como que as coisas funcionam. Então, nós precisamos organizar bem para que a gente não cause, então, um transtorno maior do que o bem previsto ou bem proposto. O demais também, eu vejo aqui, ó, que a gente anda em alguns locais do interior, a gente vê faz um tempinho já que não está chovendo, tem tempo de estar melhorando as estradas, está sendo arrumadas algumas estradas e agora já se sabe que tem já uma patrola trabalhando que foi contratada. Isso é o que a gente vê na rua, a gente vê que tem uma patrola e que no começo da semana passada se falou que talvez houvesse a possibilidade de contratar. Nós até procuramos ver se tinha algum pregão, alguma coisa assim, não achamos por enquanto. Então, a gente gostaria de questionar, eu vou registrar depois um pedido de informação para pedir o contrato dessa patroa que, segundo consta, já está trabalhando desde a semana passada no município e que não aparece, por enquanto, o pregão ou a forma como foi, então, contratado. Nós temos também uma outra questão. No começo do ano, se falava muito em diminuir despesas, cortar CCs, cortar secretarias, daí foi extintas algumas secretarias, depois hoje já estão de novo, as secretarias voltaram a existir, estão contratando, nomeando CCs, nomeando secretários, no caso, hoje o meio ambiente não tem secretaria do meio ambiente ainda, não existe a secretaria, não existe o secretário do meio ambiente, e já existe o adjunto do secretário que não existe. Então, parece uma brincadeira até. Mas se não tem um secretário, não pode ter um adjunto. Como é que estão contratando um secretário adjunto se não existe o secretário de meio ambiente? Nem sequer, segundo consta, nem sequer existe a secretaria, porque ela foi desativada em janeiro. Então, gostaria de questionar essas coisas junto com o nosso poder público para que a comunidade seja esclarecida. Nós não podemos ter um chefe que não tenha exército. Primeiro tem que ter o exército para ter o chefe. Não pode ter um subchefe se não tem um chefe. Então, essas eram minhas colocações. Eu agradeço e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valau. A palavra à disposição do plenário. Palavra com o vereador Ademar Frescura. Na sequência, vereador Dilamar, depois vereadora Elisandra.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, retorno a esta tribuna, nesta oportunidade, para falar da ordem do dia. E inicio em rápidas palavras, dizendo que apoio o projeto de autoria do vereador Jeremias com relação à pavimentação das vias públicas. É uma situação que já ocorreu, né, vereador Jeremias, e que Vossa Excelência está colocando para que se formalize de uma forma mais correta, através de lei, esses convênios ou contratos com a comunidade para que o município possa contratar calceteiros e fazer esta parceria para a pavimentação de inúmeras quadras que se faz necessário na nossa cidade. Portanto, tenho meu apoio, um projeto muito importante, embora sendo sugestão. Também, o pedido do colega vereador Eberton Luiz com relação à iluminação pública, eu quero dizer à comunidade que também tive e tenho a mesma preocupação. Inclusive, apresentei um requerimento, colega vereador Eberton, e que foi prejudicado porque o senhor já tinha entrado com um documento, mas conte com o meu apoio. Pois hoje, nós, andando pela cidade, podemos observar que a nossa cidade está no escuro. Temos muitos lugares, vias públicas, locais onde tem muita movimentação de pessoas, principalmente estudantes, e é preciso que se possa dar uma ênfase na iluminação pública da nossa cidade, porque a iluminação também trata-se de segurança pública. É a participação que o município dá em segurança pública é tendo uma boa iluminação. Então está na hora, estamos nos aproximando do final de ano, o município receberá visitantes, as pessoas, turistas, as famílias que retornam para rever seus familiares, por aqui tirarem suas férias, e nós temos que colocar uma iluminação de ótima qualidade para dar uma boa impressão àqueles que nos visitam. Está na hora, está no momento oportuno para que a administração municipal proporcione essas condições de iluminação, muito embora nós entendamos que foi prejudicado com os vendavais que assolaram o nosso município ultimamente. Mas está na hora de melhorarmos a iluminação pública em São Francisco de Assis aqui na nossa cidade. Nós contamos com o apoio dos senhores vereadores, também para esse documento do vereador Eberton, o qual eu quero me associar, e também com o apoio da administração municipal para resolver esta questão. Também, com relação aos pedidos de estrada, apoio totalmente os pedidos de estrada lá no Pinheiro Bonito, na Vila Kremer, no Macaco Branco, lá no Pinheiro Bonito, nos Bevenhu, ali uma sequência, né, vereador Lisandra? Ali na Vila Kremer, entre o Goulart também, vários locais que precisam ser recuperados. A gente está sempre pedindo aqui e apoiando os documentos, colegas vereadores. Para encerrar, senhor presidente, eu quero fazer um requerimento oral pedindo a colocação de uma cesta de lixo, de uma lixeira de grande porte com uma tampa na Praça Independência. Nós estamos sendo procurados por pessoas da comunidade, inclusive por comerciantes ali da região, dos arredores da praça, dizendo da necessidade, uma vez que tem cestas de lixo, mas são pequenas e os animais, os cães principalmente, reviram, tiram tudo que está dentro da cesta e acabam por sujar ainda mais a praça. Estive visitando a praça hoje, peço também que seja colocado nesse requerimento a recuperação da cerca da pracinha de brinquedo e os brinquedos da pracinha, porque, na verdade, está no chão e ali as crianças vão brincar, vão se divertir, as famílias levam os filhos e é preciso ter um lugar higiênico, um lugar limpo e, acima de tudo, abrigado, seguro. Portanto, eu peço esse documento, esse requerimento oral e peço o apoio dos senhores vereadores, pois estou atendendo solicitações de moradores da região, comerciantes e também da comunidade assisense. Muito obrigado.
Está catada a solicitação, a palavra está garantida ao vereador Dilamar por 4 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, assistência que se faz aqui presente, em grande número, em especial nossa professora Margarida, que nos saúda hoje com a sua presença aqui na nossa casa, e em especial ao Dia da Conscientização Negra. Saúdo a senhora em nome de todos os da raça negra aí de São Francisco de Assis e demais do nosso país. Eu quero me referir aqui a um pedido de informação que eu encaminhei ao Executivo Municipal sobre a que envia a esta casa informação de todos os gastos com sonorizações nos períodos de 2013 até 2017, visto que os blogueiros da nossa cidade estavam levantando falsas informações a respeito do que a administração municipal estaria comprando um som no valor de R$100 mil. Isso é uma grande mentira, não sei de onde tiro tantas informações falsas aí. O que realmente a prefeitura encaminhou foi um pedido de informação de valores de sonorização, mas não chega nem ser a terça parte desse valor. Então, isso que eu estou pedindo essas informações aí a respeito de gastos com terceirizados aí, que a administração municipal, acima de tudo, que gasta com vários eventos, tem que local as sonorizações e não se torna barato, como é para o poder público, as pessoas superfaturam os valores de sonorizações. Porque se vai um conjunto aí, um som para um baile, que é 4 horas de baile, ele não custa mais que R$1.000. E quando é para o poder público, fica um valor estimado altíssimo. Então, isso que eu quero, esse levantamento desses gastos aí. E eu também tenho um requerimento do vereador Vasco aqui, que é de extrema importância aqui, que seja aos moradores que tenham a conscientização de não colocarem lixos nos finais de semana, e principalmente até poderia ter incluído uma emenda aqui em feriados, que não é incluído nesse pedido do vereador Vasco, porque as pessoas vão lá, passa o caminhão do lixo aí, chegam, vai ser fim de semana, daí na sexta-tarde, no sábado da tarde, depois do meio-dia, aí fica todo final de semana aqueles lixos, os cachorros fazem os danos e aí a sujeira pega na cidade. Aí não é um problema da administração, tem que estar sempre correndo e um pouquinho mais de conscientização dos moradores ajuda na conservação da cidade limpa. E é um requerimento de extrema importância aqui para nós. Tem demais o projeto de sugestão aqui do vereador Jeremias, o qual, eu quando fui morador da rua Maurício Cardoso, a gente no meados de 2000, foi 99, entre esse período, a gente fez entre os moradores da rua lá, foram 2 quarteirões de calçamento nessa parceria entre os moradores e a administração municipal. Isso, ele barateia os custos tanto para o morador que quer a melhoria na sua rua, como também para a administração pública. E os demais aqui requerimentos, até o do requerimento oral do vereador Ademar, eu estava falando dessa lixeira ali na Praça Independência, é de extrema importância, tanto em todas as praças, e sendo que lá até tem os bugios que moram naquela praça, os moradores, e as pessoas acabam levando muita alimentação para eles, e aí ficam os resíduos, os restos ali, principalmente no final de semana, que as pessoas vão olhar os animais que moram ali naquela praça, os macacos e os bugios, aliás. Então, é de extrema importância, todos os demais requerimentos e pedidos têm o meu apoio, ou do vereador Everton sobre a iluminação pública. Você sabe-se que esta casa deu uma contribuição à administração municipal e foi feito quase toda a iluminação na cidade, praticamente toda. Uma boa parte, sim. Agora, depois do temporal, danificou bastante, claro. Onde caiu os postes de luz aí não foram trocados, os braços quebrados, que existe isso aí. Mas acredito que a administração vai recuperar até o final do ano. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Palavra à disposição da vereadora Elisandra. Tempo de 4 minutos, vereadora.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, em nome da dona Margarida, cumprimento ela e cumprimento todas as pessoas da raça negra. Então, vou me referir ao meu pedido de providência sobre a questão das estradas. Todas as sessões nós estamos aqui reforçando pedidos sobre encascalhamento, sobre melhorias para as estradas municipais do município. Sabemos que logo, logo temos uma safra aí e que nossos produtores rurais necessitam e precisam de uma boa estrada para tirar sua produção. Também tive a informação que tem uma patrola já passando na estrada do Macaco Branco, da onde foi feito o meu pedido, que é uma patrola que vem de Nova Esperança. Mas o meu pedido é com encascalhamento. Então eu peço à administração municipal que aproveite a oportunidade que a patrola do convênio com Nova Esperança está lá patrolando e que envie para lá caminhões, reta escavadeira com cascalho para fazer o encascalhamento da mesma, porque senão daqui poucos dias nós vamos estar aqui pedindo a mesma estrada. Porque porque a patroa ela passa, puxa uma terrinha, tapa aqueles buracos com um pozinho, vem a chuva e lava e continua do mesmo jeito. Então, vamos deixar um pedido aqui bem especial que seja feito a parte de encascalhamento, aproveitar que essa patroa está aí, que é da nossa cidade vizinha, que temos o convênio, e que seja feito uma boa estrada, seja feito um levante com um cascalho e que nós possamos ter uma estrada que dê mais durabilidade para nós não estar aqui pedindo logo, logo essa mesma estrada. E o meu pedido de informação sobre o secretário adjunto do meio ambiente é que quando eu vi a portaria me surpreendi, porque se não existia uma pasta da Secretaria do Meio Ambiente, estava lotada junto com a Secretaria da Agricultura, e até eu procurei lá na Secretaria de Obras o secretário adjunto para ver se ele estava, não, dizer ele não estou mais, agora a Secretaria do Meio Ambiente está aqui na Secretaria de Obras e eu sou o secretário adjunto, respondo pela pasta. Então aí me surpreendi, existe uma nova secretaria com um secretário adjunto que está tocando a pasta. Então gostaria de ver assim, ó, vai gerar mais despesa. Antes ele era um coordenador, estava junto com a pasta da Secretaria da Agricultura, e agora ele já está com uma pasta separada. Aí eu queria saber se vai ser nomeado um secretário ou vai ficar o secretário adjunto. E quanto aos demais CCs que retornaram, qual é a economia que gerou para o município, que eles foram soltos, largados, receberam férias, receberam parte do 13º e agora estão de volta trabalhando. Então, com certeza, não teve economia nenhuma, e sim teve prejuízo, por causa que acabaram recebendo férias e 13º. Sendo essas minhas considerações, presidente, quanto ao seu pedido ali, ó, eu também sou favorável, porque muitas famílias querem colocar calçamento em suas ruas e aí fazem uma parceria. O pedido do seu Ademar também, seu Ademar, nada mais justo que nossas crianças vão brincar na praça e que tenha uma areia limpa, um local seguro para eles brincarem. E os demais todos têm o meu aval. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra à disposição do vereador Paraguaçu. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, assistência aqui presente, minhas saudações e também meus cumprimentos à dona Margarida, uma grande amiga, cumprimentando ela, cumprimentando todas as pessoas da raça negra. Eu vim me manifestar aqui nessa tribuna, até por depois de ouvir o vereador Diamar, desde que nós começamos esse ano ali na prefeitura, na iluminação pública, quando nós recebemos 40 lâmpadas, é bastante para uma cidade que tem 2.000 e poucas lâmpadas. Agora mesmo, como o senhor se referiu ao dinheiro que foi repassado aqui da Câmara, não sei se o vereador Jeremias confirma, foi 80 mil para a iluminação pública, né?
Eu já lhe confirmei e confirmo publicamente, vereador.
E aí, assim, vereador, nós fizemos um levantamento para nós tentar recuperarmos de 30% a 40% do que está estragado. Deu um valor de 40 e poucos mil. O Eberton é sabedor desse assunto. Nos foi repassado que não existe dinheiro para comprar. E aí, uma moça lá, que trabalha, acho que na Secretaria de Obras lá, ela veio e fez um escorte. Ela foi lá, pegou. Ninguém nos perguntou. Olha, o que mais vocês precisam para fazer a recuperação da iluminação pública? Não, ela só simplesmente foi lá e pegou e cortou. Agora nós vamos receber, por exemplo. Aí de repente nós chegamos ali e recebemos 100 lâmpadas. Tem 600 queimadas. Será que ela poderia ter nos perguntado o que vocês mais precisam? É de relé, de um reator, é de uma base ou é da lâmpada? Eu acho assim, ó, que até concordo que se realmente não existisse a verba para comprar, mas pelo menos procurasse alguém da área que trabalhasse ali para dizer o que realmente nós mais ia precisar. Hoje nós não temos condições de sair com um caminhão. Se o senhor pegar e sair, João 23, Getúlio Vargas, na Vila Nova ainda levantaram acho que umas 5 ou 6 bracinhos daqueles. Como é que nós vamos chegar lá na frente da casa da Jussara? Vamos distorcer o bracinho e dizer, Jussara, olha, nós vamos só distorcer. Quando nós tiver a lâmpada ou tiver o reator, aí nós aparecemos aqui de volta. Nós vamos ter 2 gastos. Então é melhor deixar do jeito que está, para que se o dia nós chegar a receber os materiais, nós vamos lá para resolver o problema. Infelizmente, é o que está acontecendo, e vou dizer mais aos senhores. Hoje, nós teríamos que ter, em média, mais ou menos uns 300 reatores, umas 300 lâmpadas e umas 500 e poucas relé. Agora mesmo o Valão me questionou por que as lâmpadas estão acesas. Eu digo, olha, Valão, se nós não deixar direto, aí que a coisa aí, a cidade vai ficar nos escuros mesmo. Porque nós não temos as relézinhas e tem que pegar ela ligada direto. Também aqui eu quero me referir a um documento que eu pedi, que é uma faixa elevada ali na rua Borges de Medeiros, onde também veio com um baixo assinado do pessoal dali, pelas constantes reclamações ali próximo à escola Coronel Pimba, e ali o pessoal já está implorando que, por favor, faça um quebra-mola, alguma coisa, tome alguma providência para evitar que venha acontecer um acidente com aquelas crianças, principalmente ao meio-dia ou às 5 horas. Se nós sair agora e ir lá às 5 horas da tarde, 4h30, 15 para 5, a gente vai ver o movimento que é de carro e a quantidade de criança brincando, sem noção do perigo. E a velocidade das pessoas, às vezes, muitas vezes, irresponsável de cruzar ali a 80, 90 por hora correndo de carro. Então, acho que seria de extrema importância o prefeito solicitar solicitar a Secretaria de Obras lá para que vá ali e faça um quebra-mola até com aquelas pedras. É só simplesmente pegar elas e levantar. É simples, é um serviço de um dia. E botar a sinalização. Seriam essas minhas considerações, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador. Eu solicito ao vice-presidente que assuma que eu posso me manifestar.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira. Você terá 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui cumprimentar a todos que acompanham essa sessão e trazer aqui uma reflexão a respeito do projeto que encaminho a votação dos colegas vereadores. O mesmo projeto que apresentei na legislatura passada, infelizmente não foi colocado em execução, ele visa oferecer calçamento, pavimentação de rua, passeio público, calçada, para aquelas quadras onde não estão sendo ou não há uma expectativa de serem contempladas com projetos do governo federal através de emendas parlamentares. Uma vez que São Francisco ainda possui muitas ruas sem calçamento, muitas ruas sem pavimentação. Essa é uma oportunidade onde as pessoas possam se unir e dividir os custos. Há muitas pessoas interessadas nesse projeto. O que precisa é a viabilização. E não é um custo tão caro não, porque quando é feito pelo interessado, o custo é muito mais barato. Foi dito aqui há pouco pelo vereador Dilamar que quando é para o público, quando é para prefeituras, câmaras, estado, é comum triplicar, quadruplicar valores. Porque na própria concorrência os valores já vêm exorbitantes. E quando é particular, há um valor decréscimo nessa questão, podendo então ser altamente viável para a nossa sociedade. A gente pode fazer um estudo, um impacto e apresentar ao grupo de moradores. Havendo 80% de aprovação entre os moradores, que arcariam com parte desse calçamento, dessa pavimentação ou da forma que quiserem ser feito, os demais 20%, o município pode ser autorizado a cobrar a contribuição de melhoria, que é uma previsão legal e com certeza melhora para todo mundo. Somente vão aderir aqueles que quiserem. É uma forma da gente poder oferecer, porque os pedidos são tantos e se formos esperar, não vai conseguir atender a toda a demanda. Ele é bastante viável, principalmente para os locais de bastante concentração de pessoas. Exemplo nato e que eu quero conversar com eles é o Beco do Fermiano, que tem muitos moradores, é estreitinho, sai barato e pode solucionar um grande problema nesse sistema de parceria. São outras ruas também que a gente já tem conversado com alguns moradores e vamos trabalhar essa questão. Quero aqui, senhor presidente, fazer uma emenda no pedido de providência do vereador Paraguaçu, que está pedindo essa faixa elevada ali na Borges de Medeiros, para pedir. Não sou muito de pedir esse tipo de pedido, mas também a solicitação de moradores ali nas proximidades da igreja do Mandarino, no bairro Mandarino, ou seja, na quadra superior, entre na rua 15 de novembro, entre a rua Ernesto Alves e Carlos Gomes, onde tem o asfalto, ou seja, perto do bar do Paulo, é mais fácil de identificação. É uma necessidade ali também, muitas crianças que se dirigem à escola Laerte Jobim, por não possuir o passeio público, acabam caminhando no asfalto. E a redução de velocidade nesses trechos obriga-se a fazer esse tipo de projeto aqui nessa casa e pedir essa solução. Quanto aos demais documentos, senhor presidente, senhores vereadores, tenham o meu respaldo, o meu apoio e o desejo de que sejam solucionados da melhor forma possível, assim atendendo os interesses da comunidade de São Francisco de Assis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Devolvo a palavra ao senhor presidente Jeremias Oliveira.
Reassumindo a presidência, eu coloco a palavra à disposição do vereador Eberton Luiz.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, nossos ouvintes das rádios, quero saudar a nossa pérola negra, professora Margarida. Saudando a senhora, quero saudar também a toda a comunidade assisense, dona Margarida. É uma satisfação receber a senhora nesse dia tão especial. A senhora que é uma referência aqui na nossa cidade. Muito bem-vinda. Presidente Jeremias, eu trago aqui 2 requerimentos que faço ao Executivo Municipal pedindo a tão sonhada, vereador Paraguaçu, recuperação urgente da iluminação pública de São Chico. Eu falo isso porque quero ver São Chico uma cidade melhor para se viver. E nada melhor que a gente estar às claras, não é, vereador Elisandro? Eu digo que iluminação pública também é qualidade de vida para as pessoas. E eu falo isso não porque eu sou vereador, tenho que ter um privilégio em relação às outras pessoas, mas o bico da esquina da minha casa está queimado desde setembro do ano passado. E eu já falei com todo mundo que eu podia falar. Setembro do ano passado, em frente à casa do Ederson Freteiro da Benoite, está lá ele de prova. Um ano completou em setembro que eu estou sem bico. Não que isso me faça eu ter um privilégio em relação às outras pessoas. Na João Manuel, na esquina, dobrando para João Manuel ali, a Carlos Gomes com a João Manuel, tá ali. Olha, já reclamou. já solicitei para todos os envolvidos, infelizmente já não foi ouvido. E agora a minha maior preocupação é que há duas semanas também, tu dobrando da Praça de Cima até a Rua Venâncio Aires, são três quadras sem um bico aceso. Então já alguma coisa tem que fazer. Sabemos que o problema, vereador, não é só as lâmpadas, né? Aí são reatores, é relé, é braço, é pantalha. E é tempo para vocês também, que eu sei que a coisa está corrida. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não podemos passar essa fase de fim de ano no escuro. E é o que você sabe, hoje fomos preocupados com o caso, eu, a vereadora Jussara e o vereador Osmar Estivanin, cobrar do nosso gaitaço. E não tem a empresa que comprou, se não me engano, é a que vende para todas as prefeituras, a que ganhou a licitação. Inclusive, Manovena está no mesmo caso e não tem previsão de chegada. Eles estão já notificaram uma vez, estão notificando de novo para entrega e a esperar para ver o que vai acontecer. Esse outro requerimento que faço, que para que seja analisada a possibilidade, vereador Valal, de subsidiar, porque a gente sabe que essas e comunicar a comunidade cisense, que já estão aí as telhas, não vieram todas ainda, mas se não me engano, em torno de 1.200 telhas, já estão sendo distribuídas desde hoje de manhã, mas a gente sabe que só vai, né, contemplar as pessoas que têm o NIS, e nem todos têm, para aqueles que recebem Bolsa Família, e tem muita gente que não recebe Bolsa Família, que não tem condições de comprar, e que está esperando as telhas. E aí, quem é que vai comprar? Eu acho que aí está na hora, assim, da prefeitura usar as economias que fez para entrar com a sua contrapartida, para não deixar esse povo à mercê. Gente, fim de ano chegando e muita gente com lona em cima das casas, isso é desumano.
Me permite uma parte?
Tem todo, vereador Elisandra.
E como é que fica a situação de pessoas que comprou as telhas e já se endividaram e aí não pagaram, estão parceladas? Como é que fica a situação de quem colocou as telhas nas suas casas?
Olha, infelizmente, a verdade é dura. Se colocou, eu acredito que as pessoas não serão ressarcidas, pode ter certeza. Não tem como serem ressarcidas, exatamente. Tinha outras coisas para falar aqui a respeito também dessa faixa elevada. Vereador Parágua, duas vezes eu entrei com os requerimentos a pedido dos moradores ali da escola Coronel Pimba, pedindo essa faixa elevada. Mas pelo que a gente foi falar com o prefeito na época até, fui informado que não seriam construídas quebra-mola nenhum, com exceção do quebra-mola, uma faixa elevada em frente à escola Assis Brasil. Foi essa informação que me deram.
Vereador, eu também sugeriria ao povo, de repente, nós pegar e tirar um pouco de pedra, ali, abrir um buraco, é a mesma coisa, vai parar também a correria.
Seria uma alternativa, não, mas também a gente vai estar danificando aí o bem público, né, que são nossas ruas da cidade. Quanto a quero também ser favorável a todos os demais requerimentos e pedidos de providência e falar também, vereador Paraguaçu, da preocupação daquele lixo na saída do sítio, né? Pelo amor de Deus, quantos anos, quantas administrações vão se passar e aquele lixão largado em via pública, né? Assim como as tão sonhada limpeza das praças. Gente, as nossas praças vêm há anos abandonadas. Aquela Praça de Cima é uma vergonha. Inclusive, quero dizer para os senhores que eu estou com doação de mais de 50 sacos de cimento dos moradores ali, dos comerciantes, em torno da Praça de Cima, para a gente resolver aquele problema das raízes das árvores ali. E já solicitei para o setor responsável da prefeitura para fazer um projeto de seguir as calçadas ali e fazer, na verdade, degraus, do Padilha até o Tigre. Mas até agora eu acredito que não tenham tido tempo de fazer a minha, e que foi reivindicado pelo prefeito na minha frente. Mas até agora ainda não obtive o retorno que eu esperava que fosse favorável. No momento era isso, então devolvo a palavra à mesa, depois voltamos numa outra.
Obrigado, vereador Eberton. Concedo a palavra ao vereador Osmar Estivanin. Vereador Eberton disse que falou com todo mundo sobre a iluminação e não resolveu, vereador. Faltou falar com o vereador Paraguaçu.
Todo mundo inclui ele também.
O assessor falou, ele não lhe atendeu, porque eu soube de moradores do João 23 que ele trocou lâmpada ontem lá, antes, nessa sexta-feira. Uma quadra inteira lá, então.
Então tinha lâmpada.
O senhor tem que falar com ele. Vereador Osmar.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz aqui é falar um pouco em estrada, né? Estrada é estrada. Quando falam em estrada, olhem para o Osmar de Agosto Ivani e o Lazão, que parece que eu sou o responsável disso aí. Tem umas, me disseram para mim mesmo, que diz que a serra está muito bom, as estradas da serra tá excelente. Isso é mentira, eu faço um desafio com quem está dizendo, eu tenho uma caminhoneta ali, vou mandar lá na serra. Outra coisa que me traz aqui, os pedidos que fazem das estradas, né? Isso, encascalhamento. Para o conhecimento dos senhores, eu digo assim, ó, que um bom cascalhamento, ele dura pelo mínimo 4 anos. Olha bem, ele dura pelo menos 4 anos. E aqui foi feito todo o município encascalhamento. Então, se tivesse na outra administração encascalhado, com certeza, que acho que teria algum lugar que não precisava cascalhar, né? Então, vamos e viemos. Tem que encascalhar, concordo plenamente, mas só que, das vezes, as coisas devem ser ditas, que não é dessa maneira, porque que se tivessem encascalhado pelo menos um pouco, né, pelo que estão dizendo aqui, todas as estradas precisam encascalhar. E olham bem, 4 anos sendo bem encascalhado, ela dura. Era essa a minha consideração, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Paulo Assis, pelo tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras aqui presentes e demais assistentes aqui no plenário, saúde a professora Margarida, pela representando a raça negra aqui, saúde a todos então, e tenho muita honra de a senhora estar aqui, tenho muito carinho pela senhora desde o tempo, a senhora foi a minha primeira professora que me ensinou a dar continuidade nos estudos ali. Então tenho muito carinho pela senhora e pela sua família. A respeito dos pedidos de projetos, e requerimentos, também sou favorável a todos, em especial assim esse do vereador Jeremias aqui, que falou sobre, dispõe sobre a implantação de programas, que é muito bem para a nossa comunidade ali, que não tem, às vezes, que não está nos projetos da para fazer encalçamento, é bom essa parceria com a comunidade. O pedido do vereador também, do Ademar, solicitando a lixeira, também de grande importância, da vereadora Lisanda, sobre as estradas ali também, que me ligaram dizendo que lá no Passo do Goulart também não está muito boa, está intrafegável a estrada. O pedido do vereador Parágua ali, que pediu sobre o quebra-mola ali, também já tinha, como o vereador Peruca falou ali, eu também já tinha solicitado uns meses atrás, sobre esse quebra-mola ali da rua Genésio Barcelos até a Walter Brunet Ferreira ali. Então já são 3 pedidos ali, posso que agora atenda a solicitação então. Quando tem o pedido também aqui da rua 10 de novembro ali, pedido de recuperação e encascalhamento, que a patroa passou ali na Floriano ali, não sei porque não fez aquele trecho ali, que era só dobrar ali a esquina e fazer essa conservação da rua ali. E na rua Ernesto Alves, onde colocaram cascalho também, que estava na rua e está prejudicando lá, para fazer que seja espalhado esse cascalho lá na rua, que está atrapalhando lá. Demais, todos os pedidos são de inteira para a nossa comunidade ali, então devolvo a palavra à mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulão. A palavra está à disposição da vereadora Elisandra, usando o espaço de líder, pelo tempo de até 3 minutos, vereadora.
Senhor presidente, cedo meu espaço ao vereador Paraguaçu.
Com a palavra, o vereador Paraguaçu, usando o espaço de liderança do Partido Progressista. 3 minutos.
Retorno a essa tribuna de novo, depois de ouvir o vereador Everton, né? Eu tenho quase que por certeza, vereador, que para mim, o senhor não me solicitou uma vez. E também sobre sexta-feira ter feito a recuperação da iluminação do bairro João 23, é um mistério, porque eu estava lá em Augusto Pestana, né, vereador, e consegui de lá consertar essas lâmpadas, eu estou ficando poderoso, né? Eu estava lá no Menespref, e também referente à Manovena, a Manovena enfrentou um problema, vereador, mas não é pela falta de entrega de material. Lá, como também aqui aconteceu, a prefeitura aqui deve ter comprado, acho que em torno de uns 30, 40 reator, e não funcionaram. Só que Manovena comprou bastantinho reator, né? Comprou uma quantia para solucionar o problema deles, e os reatores estão com defeito. E aí estão devolvendo. Aqui nós tivemos uns que nós levamos até o Gaitaço ali, e aí depois que nós vimos que eles não estavam funcionando, a gente foi lá e testou todos, e eles acabaram, né, que não, já vieram com problemas de fábrica, e aí aconteceu o mesmo problema em Manoviano. E esse problema da iluminação, como eu lhe disse, para nós, e nós temos que ter os materiais, não adianta às vezes nós ficar com o caminhão. É claro que se nós tiver algum outro serviço para fazer um caminhão, a gente vai fazer, né? Mas a parte da iluminação, somente a hora que nós tivermos os material na mão para nós poder fazer. E muitas vezes, como o senhor falou, nós não temos também, temos pouca gente. Hoje o Chico está de férias, acho que aí o João Alberto, agora veio o Eberson, mas talvez ele também entre de férias. Então aí fica só nós dois e fica completamente, fica praticamente impossível. Nós fizemos para não deixar as pessoas mal, porque não tem como o motorista descer de lá de um caminhão, que muitas vezes está ali para conferir, que nós temos que calçar com pedra e com porrete, e aí o motorista descer de lá e vir me ajudar a girar a escada, e aí ficar de meu servente ali para me alcançar as coisas. Que Deus o livre venha dar um problema no caminhão, não tem ninguém lá embaixo para que possa chegar até o caminhão. Nós ficamos, então, tá ficando difícil, mas esperamos agora com a vinda do Eberson que melhore, que depois o Chico volte de férias e nós fique com mais gente, que antigamente nós éramos 5, era 3 no caminhão e 2 para fazer a reparação solicitada pelas secretarias. E referente àquele pedido meu, ali da saída do sítio, a vereadora Jussara já tinha entrado com um pedido, só que as pessoas já me pediram, até me fizeram ir lá ver. Lá hoje tem geladeira, televisão, pneu, tem até assim, Bruno, um lixão. Tem agora, tinha até coisas lá de cemitério. Então, tá horrível aquilo lá. Eu acho assim que o mínimo que eu poderia botar umas placas e também botar um meio lá de intimidar as pessoas de largarem lá as coisas, né? Porque vão pra lá e tudo que tem em casa que não presta, até esses problemas de geladeira, de fogão, essas coisas aí, se de repente falarem com aqueles recicladores, eles vão lá nas casas e buscam. Não havia necessidade de pegar e largarem lá na beira da saída da nossa cidade, ali enfeiando, né? Seriam essas minhas considerações, eu vou para lá mesmo.
Eu dou para o Iguaçu, peço que permaneça até para esclarecer. Não fiz uma crítica ao senhor sobre a reposição de lâmpadas no bairro João 23. O que eu recebi foi, se não foi na sexta, foi na quinta. O que eu recebi foi um morador de lá, daquela quadra da rua Irmãos Camis, que disse que ligou para todo mundo na prefeitura e que ninguém resolveu. E ligou para o senhor e imediatamente foram colocadas as lâmpadas no local. Foi um agradecimento dos moradores ao senhor.
Vereador, e realmente, na Irmão Camis, que nós tivemos na quinta de manhã, só que não, o que aconteceu lá? Nós deixamos as lâmpadas diretas ligadas, que é o que o Valão me questionou agora. Por que vocês estão deixando tudo direto? Nós não temos material para, né? Aí aquelas que tem como funcionar direto, a gente vai lá e coloca elas e deixa elas direto.
Ok, esclarecido então. Palavra à disposição, utilizo da palavra, vereador Jussara, pelo tempo de 4 minutos.
De volta a essa tribuna. Senhor presidente, tem uma coisa que eu tô achando estranho e eu quero fazer um pedido aqui oral, que o senhor deu daqui da Câmara, nós demos 80 mil para compra de lâmpadas, certo? Aí hoje me foi informado que foi comprado 28 mil em lâmpadas. Então tem alguma coisa errada que não tá batendo. E eu gostaria da a informação de quantas lâmpadas foram compradas e qual o valor pago, pra gente esclarecer esta situação. Colega Elisandra e colega Paragua, eu costumo dizer que quando tem fatos, não tem argumentos, né? Então tem umas coisas que a gente está precisando esclarecer. E quando a gente vem aqui e fala nessa tribuna, fica as coisas soltas no ar. Quem está escutando não entende, às vezes, o que a gente está falando. Eu acho que esta casa precisa se reunir mais, senhor presidente, e nós cobrarmos da administração o que não está funcionando. Nós precisamos fazer isso, né? Porque nós somos eleitos pela população para que a gente consiga resolver pelo menos parte do problema. Senão não precisaria nós estarmos aqui, né? Se a população está com problema, nós não estamos... Nós que somos vereadores eleitos para resolver tais problemas não estamos conseguindo via a administração. E quando eu falo em administração, eu não estou falando mal do prefeito. Eu estou falando que nós precisamos sim solucionar esses problemas que não estão sendo solucionados. Eu tenho aqui pedido, desde que eu entrei nesta casa, a respeito do encascalhamento da vassoura, Elisandra. E até agora não saiu esse cascalho. Eu estou aqui cobrando a estrada ali no Rincão das Luzes do seu Reni Resta. Também até agora não saiu. Então o que eu posso dizer quando a população vem e nos cobra alguma coisa? O que eu vou dizer? Eu sou vereadora, eu estou trabalhando? Acho que não. Porque se eu não estou conseguindo fazer com que eu, vereadora Jussara, seja ouvida por algumas secretarias, então a gente não está trabalhando certo, né? Então eu estou convocando e convidando a todos os senhores vereadores para que a gente se dê as mãos e faça as coisas andarem, porque daí sim, daí nós podemos dizer que nós somos vereadores eleitos pelo povo para defender tais situações, né? Então, aqui, isso aqui foi mais, senhor presidente, um desabafo, porque eu acho também que as coisas poderiam estar melhores. Então, se não estão melhores, nós vamos ter que ver onde é que está o erro, né? Não adianta nós apontar um ao outro se a gente não junto, dando as mãos, fazendo com que sejam solucionados. E são pequenos problemas, mas que se a população tivesse que vir até o prefeito pedir ou até um secretário, então, com certeza, colegas, não precisaria ter vereador aqui nesta casa, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Então, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereadora. Palavra à disposição do plenário. Não havendo mais quem queira discutir a ordem do dia, nós passamos à votação. Votação, projeto de lei, sugestão número 10, vereador Jeremias, prevê a construção de calçamentos em parceria comunitária. Requerimento 216, do vereador Eberton, prevê recuperação da iluminação pública com subscrito também pelo vereador Ademar. Requerimento 217, do vereador Eberton, solicita possibilidade de subsidiar telhas para as casas destruídas no temporal. Requerimento 218, vereador Vasco, solicita conscientização no programa quanto à colocação de lixos no final de semana. Pedido de providência da vereadora Jussara, pedindo informação, aliás, solicitando um carro disponível para a Praia do Jacaquá. Pedido de providência 102 da vereadora Elisandro, solicitando estradas em diversas localidades. Pedido de providência do vereador Paraguaçu,
com emenda vereador Jeremias Oliveira solicitando colocação de faixas elevadas. Pedido de providência vereador Paraguaçu solicitando placa proibindo a colocação de lixo na saída do sítio. Pedido de providência vereador Paulo Leme solicitando cascalhamento do Rua 10 de Novembro, bairro Santo Antônio. E também espalhado cascalho no bairro João de Deus. Pedido de informação do vereador Dilamar solicitando gastos com sonorização pelo Executivo Municipal referente aos anos 2013, 14, 15, 16 e 17. Pedido de informação 71 da vereadora Elisandra solicitando quando vai ser nomeado o secretário de Meio Ambiente. É, tá bem. E também a solicitação oral do vereador Ademar Frescura solicitando a reforma da pracinha de brinquedos, da Praça Independência e a colocação de uma cesta de lixo também no referido local. Em votação, como vota o PMDB?
O PMDB vota favorável a todos os requerimentos e o projeto de sugestão.
PP.
Também, da mesma forma, voto favorável.
PDT.
Favorável.
Demais partidos sem assento nessa casa, portanto, não votarão. Está aprovado por unanimidade todos os documentos das senhoras e senhores vereadores. Em pauta, importantíssimo projeto, a partir de hoje, 56, a estudo da Câmara de Vereadores, que estima receita e fixa o orçamento do município para o exercício 2018. Não havendo inscritos na pauta, passamos ao espaço de comunicação pessoal. Como ninguém se inscreveu, acaba de me inscrever. Solicito o tempo e, na sequência, as inscrições podem ser feitas com o vereador Paulo Assis. Solicito ao vice-presidente que assume.
Assumindo o trabalho da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira, lhe dou 5 minutos.
Senhores vereadores, nesse espaço de comunicação pessoal, eu quero aqui, de uma forma especial, homenagear já de antemão e agradecer o apoio irrestrito de todos os colegas vereadores desta casa que concordaram com a realização futura de uma sessão solene para que possamos nós aqui homenagearmos o aniversário da Igreja Quadrangular em São Francisco de Assis. São 3 comunidades, são 3 igrejas atendidas por diferentes pastores desse segmento religioso e que completam, nesse mês de novembro, mais um aniversário. Faremos uma sessão solene para homenageá-los, assim como foi feita, Ademar, na Igreja Assembleia de Deus. Tivemos lá a presença de quase todos os senhores vereadores e eu quero aqui empenhar o agradecimento especial por terem deliberado favoravelmente. E quero dizer aqui também, usando esse tema de igreja, pastor Wagner, que está presente aqui, usando esse tema de igreja, dizer que estou completamente feliz, pois há poucos dias eu li uma reportagem que nós estamos deixando a Câmara de Vereadores igual uma igreja. E isso é muito bom, irmã Lúcia, porque é sinal que aqui tem imperado o respeito, tem imperado o trabalho, a organização, a lealdade, mas acima de tudo, a união. Essa legislatura tem dado exemplo. E é por isso que alguns mal intencionados que não trabalham, aliás, que trabalhavam na prefeitura, como CCs e agora estão desempregados, insiste todos os dias em falar mal até daquilo que está ficando bonito. Falar mal até de uma reforma que deixou o prédio parecido com uma igreja, que é bom. Outro disse que parece um cemitério. Pois bem, cemitério também é lugar de paz, de tranquilidade, de descanso. É bem verdade que aqui não temos tido muito descanso nessa legislatura, tem sido bastante trabalhosa. Mas eu vou ficar, não receber como uma crítica, mas receber como um elogio, porque se é um lugar de paz, nós estamos no lugar certo. Né, professora Margarida? Tenho absoluta convicção. Eu não estranhei as críticas, até porque esse mesmo elemento que quer ser vereador um dia, concorreu, fez 100 e poucos votos, esse mesmo cidadão criticou o padre por ter usado essa tribuna. Quando trouxemos aqui o nosso querido padre da paróquia de São Francisco de Assis, ele estampou no seu blog também uma crítica pesada. Lamento que ele seja um representante do Partido Progressista, seja uma liderança admirada pelo partido que o colocaram à frente de um segmento tão importante que é a juventude, formadores de opinião. Mas quem critica um local como esse, utilizado por um padre, ou que critica algo de bom para a sociedade, deve ser muito repensado. Sugiro ao partido que repense a colocação de certas pessoas. Tem tantas pessoas boas. Aliás, não entendo quando critica uma igreja se ele é filho de um reverendo. Ele é filho do Valdemir Bianchi. E aí critica o prédio. Parece uma igreja. Parece um cemitério. Vai achar o que fazer. Vai trabalhar. É tão bom. Nós agora estamos contratando uma cooperativa de limpeza, Paulão, para limpar as ruas da cidade. Se quiser vaga, eu lhe garanto que eu lhe dou. Vem até aqui, que eu falo com o prefeito e arrumo para colocar trabalhar. Porque eu acho que está faltando nesse corpo. Porque quando critica as coisas erradas, parabéns, tem que criticar. Eu muito critiquei aquilo que é errado e continuo criticando. Agora, quando tu começa a criticar aquilo que melhora, tipo de preocupação causa essas pessoas? A preocupação de que estamos fazendo a coisa certa? Com economia, com gestão, com qualidade? Então, quero agradecer se foi um elogio ao chamar de igreja a Câmara. Quero agradecer se foi um elogio ao chamar de cemitério. Agora, se não foi, repense, menino. Dá tempo. dá tempo de crescer na vida, dá tempo de trabalhar, fazer algo útil. Porque pelo que se sabe, só corre de baixo para cima de carro, financiado por alguém para falar mal da nossa cidade. De tudo, quando fala só dos defeitos, tem que ser escutado. Agora, quando começa a falar até dos acertos, é preocupante. Tem que se tratar, de repente, procurar uma igreja. Se sentar aqui e escutar os senhores vereadores, talvez aprenda alguma coisa de decente e útil para a sua vida. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Devolvo o trabalho da casa ao senhor Jeremias.
Acabei esquecendo, vereador Paulão, eu quero aqui registrar e agradecer a Câmara de Vereadores que se fez representada na cidade de Caciqui na sexta-feira, onde participamos de uma confraternização entre Câmara de São Francisco e Câmara de Caciqui. Fomos recepcionados muito bem pelos vereadores caciquenses. Tivemos um jogo de futebol no dia do aniversário do vereador Paulão. Agradecemos o Matheus, foi o craque do time. O Dilamar, que foi isolado à frente por uma marcação severa de um vereador grandão de Caciqui. Ao Leandro, que fez uma boa partida. Eu e o Paulão ficamos na parte técnica. E o vereador Érico também fez uma boa partida. E o Adriano também, que fez um golaço. Nós perdemos de 5-1. Tomamos uma goleada. Mas o nosso Adriano aqui fez um gol dos mais bonitos do torneio lá que tivemos. Infelizmente, contra nós.
Que barra.
O nosso goleiro era o Vinícius, se espichou todo para defender, mas não foi possível. Adriano fez um golaço e o Érico foi citado. A palavra está à disposição do vereador Antônio Luiz Valau pelo tempo de 5 minutos.
Voltando a essa tribuna, eu quero parabenizar em especial ao Lions Club, na figura do seu presidente, Flávio Ramos, e sua equipe, que no dia de ontem organizaram e efetivaram a primeira taça Lions Club de futebol de salão, na quadra de esportes da nossa praça Coronel Manuel Viana, evento no qual lotou as dependências. Estava realmente lotada a nossa praça, na sombra, o pessoal acompanhando o dia todo, começou às 8 da manhã, foi quase à noite, e tive, mais uma vez, o prazer de ver o meu neto levantando mais 2 canecos. Ele conseguiu ser campeão na categoria sub-9, atuando como jogador de linha, e foi vice-campeão na categoria sub-11, na qual ele ataca, ele é goleiro. Então, ele é multifuncional, ele joga numa categoria como jogador de linha, e na outra categoria mais que ele não pode jogar na linha, ele joga como, ele é o goleiro da equipe mais, dos
na meninos parte mais
velhos.
Puxou pro avô, então.
É, mais ou menos, sabe que o futebol não se equipara. Também aproveito para convidar assim, a comunidade, os companheiros, para hoje à noite participarmos da abertura da Taça da Juventude, que também será a nossa Praça Coronel Manuel Viana, a partir de 19 horas. Teremos oportunizando a nossa juventude a participar do esporte, que é tão importante para criar, principalmente, a responsabilidade e o espírito de convivência entre a nossa juventude, que estão sempre ali disputando, às vezes são aguerridos, mas buscam a união dos grupos, e as disputas são saudáveis e levam ao crescimento das nossas crianças, dos nossos jovens, e em tudo precisamos então incentivar o esporte, que nos traz sempre assim bons resultados. Também no domingo teremos a abertura do campeonato de firmas, onde esta casa estará sendo representada. Neste evento também terá aqui os vereadores, os funcionários da casa, estarão participando então do campeonato de firma a partir do domingo, e está a ser confirmado se vai ser no campo do Banrisul, acredito que seja. E demais assim, na brigada também. Na sexta-feira, no caso, eu estou com um problema de doença na família e não pude participar da confraternização, mas certamente estava.
Por isso que nós perdemos, vereador.
Não estava de corpo presente, mas estava de alma presente no local, porque sabe assim, o quanto eu gosto de participar das coisas, e não pude ir tanto na reunião, na confraternização da sexta-feira, não pude ir também na festa do nosso companheiro Velocino, companheiro do Partido Progressista, que fez uma grande festa no Yandiju, que é a festa do seu aniversário, e consegui participar do aniversário dos meus 2 netos, porque eu estou com a minha esposa com um problema de saúde, então a gente não consegue se afastar muito de casa. Mas, de resto, as coisas estão normalizadas e estamos na luta para que os dias sejam melhores. Então, seriam essas minhas considerações. Agradeço e devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valau. Só para informar o senhor que dia 8 a Câmara de Caciqui vai visitar a nossa cidade, e é onde esperamos contar com a sua participação como grande zagueiro no nosso time aqui da Câmara para tentar reverter o placar. Eles estarão aqui conosco. Nós esperamos que até lá o senhor esteja em forma. Palavra à disposição. Não tem mais nenhum escrito aqui. Vereador Paraguaçu.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna novamente, né? E até ouvindo agora o resultado dos jogos lá de Cacique, vereador. O dia 26 vai ter um jogo do Lions lá no Parque Esportivo, que é aqueles jogos que eles fazem que é do chopp, né? E até hoje ele me convidou para que nós colocássemos um time aqui da Câmara também para disputar lá. Só que devido ao resultado de Cacique, acho que no momento nós montarmos o time, vamos ter que trocar a comissão técnica. Né? Porque o nosso time, o Inter, não vinha ganhando quando montamos, trocamos a comissão técnica, empatamos e ganhamos outra. E aí nós, por exemplo, assim, nós vamos ter dois jogos seguidos, no caso, né? O dia 26 e depois o dia 8, eu acho que é a hora de nós dar uma rever essa nossa comissão técnica aí para nós não acabar tomando outra goleada.
O problema, vereador, foi o aniversário do Paulão, comemorou demais, esqueceu de dar as coordenadas.
Não, estive lá presente, os funcionários da prefeitura tinham me convidado para me fazer presente lá no Nesprep, e aí, como todos os anos, eu sempre vou. Fui novamente lá com eles participar junto com os funcionários, uma grande festa que até não importa quem vai vencer, mas e sim a confraternização que existe entre todas as prefeituras da região, né? E aonde foi lá feita uma grande festa novamente, e esperamos que, parece que é uma previsão para que 2019 nós consiga trazer para São Francisco de Assis mais uma vez, né? Porque já houve um ano, se não me engano, acho que foi 2013, acho que teve aqui em São Francisco de Assis, e numa tentativa de trazer ele novamente para cá. Também nós olhamos aqui a resposta, na verdade nós não tínhamos feito um pedido de informação à Secretaria de Saúde, nós tínhamos feito um requerimento, né? E aonde nós solicitamos à Secretaria que encaminhasse a 4ª Coordenadoria de Saúde a liberação de mais receituários ao município, né? E ela, eu acho que entendeu errado, e nos mandou um pedido de informação, né, com o número de pessoas que usam esses receituários.
Foi uma emenda da vereadora Jussara, vereador. Ah, acrescentou essa solicitação.
Porque a nossa seria se houve ou se ela conseguiu, né, aumentar esses receituários para o nosso município devido à demanda de procura desses receituários verdes. E voltando novamente aqui, a questão da ordem do dia, a vereadora Jussara não tinha falado, né, vereadora? Tinha só comentado sobre os 80 mil que foi repassado da Câmara para a iluminação pública, mas para nós foi nos passado que não existia verba, né? E a gente sabe que no orçamento existe para o caminhão da iluminação pública, se não me engano, em torno de 90 mil, com mais 80, nós teríamos 170 mil, e hoje não existe dinheiro para aquisição desse material, e eu acho que não foi gasto até agora, no presente momento, não deve ter sido gasto 40 mil em iluminação. Né? Então há um pedido agora de 28 mil, que também vai atender uma certa parte da cidade, mas 80% do restante do município provavelmente fique nas mesmas condições, ou se não piorar, porque a gente hoje vem, a cada dia queima mais, né? Hoje queima mais uma, mais duas, três, e aí o momento que chegar, talvez isso não consiga novamente, vamos continuar, e talvez nós vire o ano com esse apagão na cidade. Seriam essas minhas considerações, devolvo a palavra mesmo.
Só para orientar, vereador, o orçamento previsto de 90 mil está incluso os 80. Então, que havia uma previsão e não havia dotação. Nós fizemos o repasse, o senhor tem toda a razão em cobrar, nós fizemos a devolução para que fosse atendida essa. Mas ela não aumentou a 170, ela permanece nos mesmos valores, porém agora com garantia de recursos, o que deve ser aplicado. O senhor tem razão em cobrar, o vereador Eberto que fez a proposição, os demais vereadores. Nós queremos conceder a palavra ao vereador Elisandro, antes, porém, cumprimentar a todos os festeiros da comunidade do Rincão dos Luzes, uma grande festa realizada ontem lá na comunidade, onde diversos vereadores dessa casa representaram o Poder Legislativo, vereador Jussara, vereador Peruca, vereador Elisandro, vereador Osmar e vereador Vasco Carvalho. O vereador Valau está com problema na saúde em casa e eu ainda continuo com a minha casa destelhada, não tenho saído. E o vereador Paraguaçu representava a Câmara no Enespref. Palavra garantida, Vossa Excelência. 5 minutos.
Senhor presidente, de volta a esse espaço de comunicação. Gostaria de agradecer ao senhor Velocino pela bela festa que nos proporcionou na Fátima do Iandiju, no sábado. Parabenizar ele, que ele não quis presente, e sim um quilo de alimento não perecível e doou ao Hospital Santo Antônio pelo seu gesto. Gostaria de parabenizar também os organizadores lá da Fátima do Iandiju, porque foi uma grande festa. Dizer também que estão de parabéns os festeiros e os organizadores da festa do Rincão dos Luzes pela grande festa que foi realizada ontem. Senhor presidente, ouvindo o senhor citar os blogs que, onde são divulgados muitas coisas, eu acho também que vocês do partido do PDT trabalhista ficaram muito tristes, porque na história do município nós nunca tínhamos visto uma bandeira do partido ser queimada, onde foi divulgada também pelo um blog. Então, eu acredito que vocês que representam o partido do PDT devem ter ficado muito tristes por ver essa cena também. Quanto à função das estradas, vereador Lazão, eu vou lhe dizer uma sugestão, é o seguinte: se um ano um produtor rural vai mal, não colhe bem a safra, ele é obrigado no outro ano ele ir também mal, não colher a safra? Não, nós queremos melhorias para nossos produtores rurais. Se teve uma estrada que não está encascalhada, que não foi feito encascalhamento no passado, não é justo que nossos produtores rurais continuem sem encascalhamento das estradas. Então, nós, como vereadores, como muito bem colocada pela vereadora Jussara, estamos aqui para representar nossos produtores rurais, a população de São Francisco de Assis, estamos aqui para reivindicar. Então, faço as minhas palavras, as da vereadora Jussara, quando falou da iluminação pública, que foi repassado, então temos que rever. Então, assim, ó, nós estamos aqui para representar a população. Então, se tem alguma coisa, a gente está aqui para contribuir, para ajudar, para se dar as mãos. E gostaria de pedir à administração municipal que vê a forma de oficializar aquele convênio com a Prefeitura de Santiago, já que o prefeito veio até aqui, visitou a administração. Já o prefeito nosso de São Francisco, juntamente com o prefeito de Santiago, foram já olhar as estradas no qual eu acompanhei. Então, para ver se ele tem como agilizar o andamento do nosso pedido que já foi aprovado por esta casa. Sendo essas as minhas considerações, meu muito obrigado.
Obrigado, vereadora Elisandra. Eu quero comunicar aos vereadores que, após a sessão, precisamos de uma reunião urgente na presidência com todos os vereadores, três assuntos importantes que precisam ser deliberados ainda hoje. Portanto, solicito que os assessores comuniquem às bancadas para que os vereadores não se ausentem da casa e possamos fazer essa reunião tão logo termine a sessão plenária na presidência. Tem três assuntos que precisamos deliberar ainda hoje. Palavra à disposição do plenário. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, eu quero agradecer a proteção de Deus, dar por encerrada essa sessão e convidar os senhores vereadores, então, para comparecer na presidência.